Senador Paulo Paim, senhores senadores, senhoras senadoras, ouvinte da Rádio Senado, telespectador da TV Senado. Senador Paim, hoje eu subo a essa tribuna com o coração derramando em festa, muito feliz. Feliz porque estive hoje, na parte da manhã, às 11 horas, estive com o ministro Ricardo Bezuini, com o ministro Jacques Wagner, com a ministra Isabela Mônica e com a presidente Dilma Rousseff. E ali tratamos diversos assuntos. Assuntos correlatos ao meu Estado, assuntos correlatos ao Brasil. Como vai se mexer no seguro que corresponde aos pescadores, né? Seguro defeso, vai suspender por um período. Eu sugeria, presidente, que fizesse um estudo de todos os projetos que tem relacionado à pesca e criasse um único só programa atendendo o pequeno, o micro e o médio pescador com o programa, senador Paulo Paim, é meu peixe e minha renda. Nós temos minha casa e minha vida, será meu peixe e minha renda. Um programa dirigido, bem elaborado, bem organizado, para que possa atender o micro, o médio e o grande produtor de peixes. E a presidenta ficou muito feliz e vai determinar esse estudo. Outra sugestão que nós levamos à presidenta, senador Paulo Paim, foi o pedido do senador Ivo Cassol. É exatamente com relação a essa descoberta de uma possível cura do câncer, né? Inclusive, levei o nome dos pesquisadores, que é o Gilberto Orivaldo, Renato Meneghello, Salvador Claro Neto, Otaviano Mendonça, Marco Vinícius e Duvanei Augusto. Ali também nós mostramos à presidenta que ela foi vítima de câncer, e eu que perdi duas irmãs e também fiz um tratamento de câncer, falei para ela da angústia, da ansiedade de quem é diagnosticado o câncer. Então, mostrei para ela dessa droga, né, da USPA, da Universidade de São Paulo, contra o câncer, se ela funciona ou não funciona, mostrei os depoimentos, né, a revista Época traz aqui, ó, a fosfoetanolamina sintética, a oferta de um milagre contra o câncer. Mostrei todas essas manchetes. Pesquisador acredita que substância desenvolvida na USP cura câncer. TJ libera entrega de cápsula usada contra câncer. STF determina entrega de cápsula da USP para pacientes com câncer do rio. Governo vai destinar, antes disso tem essa outra aqui, estudo para testar a droga, a fosfoetalomina, ganha o reforço dos ministérios. Governo vai destinar 10 milhões para pesquisar a droga. Enfim, levamos essa preocupação à presidenta, ela ficou muito sensível, entregamos esse material todo à presidenta, entregamos inclusive um vídeo de testemunho para que ela volte o governo no sentido de que possa desenvolver realmente essa droga que também pode fazer a população. Agora, também, senador Paulo Paim, o que me deixou, levamos, portanto, essas duas sugestões à presidenta, ela ficou muito feliz, acatou em estudar com profundidade as nossas proposições. Mas mais do que isso, hoje, o grande objetivo de estar com a presidente Dilma, com o ministro Ricardo Bezuini, ministro Jacques Wagner, ministra Isabelle Vieira, foi para a gente tratar especificamente da crise que toma conta hoje do meu estado de Roraima. Eu falei para a presidenta que Roraima, quando era território, era um território que tinha uma economia. Era o maior exportador de carne bovina do norte, da madeira, de minério. As pessoas viviam de uma economia. Hoje, 20 anos se passaram, Roraima vive do contra-cheque. Quase 70% da população vive do contra-cheque, do dinheiro público, dinheiro federal, estadual e municipais, fora os aposentados e os assistentes, que é assistido por uma rede de assistencialismo. Ora, isso preocupou sobremaneira a presidenta. Eu falei, olha, presidenta, estado pequeno, 500 mil habitantes, nós somos hoje o estado mais violento no trânsito, o estado com maior violência contra a mulher, o estado com um dos maiores índices de crianças e adolescentes trabalhando. Precisamos dar ao povo de Roraima uma tranquilidade e uma paz. E, ultimamente, a economia do estado de Roraima está sendo abalada por uma energia que não é confiável, com constantes apagões, né? Constantes apagões, e a questão também da falta da segurança jurídica no que diz a área fundiária, né? A questão da área fundiária, falta a segurança jurídica. Então, mostrei para a presidenta a necessidade urgente de a gente equacionar essa questão da energia de Tucuruí, que está parada lá no Atruari, o Emiri. Mostrei para a presidenta que entramos no Ministério da Justiça com uma representação contra a FUNAI, que ela teria 90 dias para se posicionar, não se posicionou. Isso deixou a presidenta bastante preocupada, irritada com essa falta de decisão. Mostramos para a presidenta também a questão do Parque do Lavrado, que hoje engessa o estado de Roraima. Mostrei para ela que nós temos que rever, né, esse decreto, porque a lei que passa as terras para o estado de Roraima não tinha essa previsão. Então, a presidenta imediatamente tomou as providências, junto ao ministro da Justiça, aos ministros da Casa Civil que estavam lá e a ministra Isabelle. Então, a presidenta me garantiu, e eu quero transmitir de primeira mão ao povo de Roraima, que antes do final do ano, ela leva a solução para esses dois casos. A presidenta tem compromisso com o Brasil, tem compromisso com o estado de Roraima, ela entende que Roraima não pode mais ser sacrificada, não pode mais sofrer como está sofrendo, e a presidenta vai fazer o seu governo dar uma resposta imediatamente a essas situações. Então, tem aí a previsão de a presidenta ainda ir em Roraima esse ano, porque tem 2.900 para as 22 apartamentos para serem entregues aos seus futuros proprietários, e com certeza a presidenta vai levar essa notícia alvissareira, essa notícia positiva, essa notícia que o povo de Roraima precisa. Então, estou aqui muito feliz pela presidenta ter nos recebido nessa audiência específica para tratar desses assuntos. Levamos sugestões e fizemos pedido, cobrança para o estado de Roraima. Estou muito feliz a todos os ministros que ajudaram, feliz a presidenta, e tenho certeza que a presidenta vai trazer a solução imediatamente, isso até antes do final do ano, para que Roraima entre o ano novo mais alegre, mais feliz, mais contente, né, com a nova diretriz traçada pelo governo federal, pela presidente Dilma Rousseff. Portanto, eu tinha, senhor presidente, que colocar esse assunto que eu acho muito importante. Agora, além disso, eu quero tratar aqui também de um outro assunto, como dá temos aí 12 minutos, eu quero tratar aqui da questão, senhor presidente, me traz aqui ao telespectador, telespectador, ouvinte da Rádio Senado, o apoio às micros e pequenas empresas. Merece reconhecimento da sociedade brasileira e de seus representantes políticos o papel exercido pelas micros e pequenas empresas em nossa economia, que movimentaram quase 11 bilhões em compras públicas apenas entre 1º de janeiro a 5 de julho de 2015. O valor exato de 10,78 bilhões equivale a nada menos que 37,2% do total de 28,9 bilhões gastos pelo governo federal nos meses referidos, segundo publicação no site do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Ora, senhores senadores, senhoras senadoras, é certo que passamos no momento por um contexto preocupante de crise econômica, que de certo afetará a sociedade brasileira. Acredito, porém, que não há razões para pessimismo, a inação ou a paralisação. Em perspectiva de longo curso, a história do Brasil é pontuada por quadros de dificuldades, ora pela repercussão interna de dificuldades oriundas do exterior, ora por causas internas. Inflação crônica, por mais de 2 décadas, nos anos de 80, 90, ameaças decorrentes de 2 conflitos mundiais em cerca de 30 anos, na primeira metade do século XX, crise internacional pela forte subida dos preços do petróleo nos anos de 70, sucessão de governos autoritários ao longo de toda a República, corrupção endêmicas e longivas em cada esfera de atuação da administração pública. Estes são alguns exemplos do que tem sido a grave problemática nacional, do ponto de vista histórico, em um país que ainda luta para debelar suas tantas mazelas sociais. Acreditamos, todavia, que há motivos reais para comemorarmos. Malgrado o contexto das dificuldades que ora enfrentamos, a sociedade e o Estado brasileiro têm dado resposta elevada aos seus mais diversos impasses. Nossas instituições funcionam com razoável grau de eficiência e a vontade nacional teme alavancar o país para uma inserção ativa no mundo futuro. Em meio a seus evidentes erros gerenciais, no curso de últimos anos, também contabilizamos acertos do governo federal, como incentivo ao setor da micro e pequenas empresas desde o ano de 2006. As medidas adotadas têm provido o fortalecimento deste específico empresariado na rubrica compras pública, ou algo a ser festejado, em razão do gigantesco potencial de micros e pequenas empresas na geração de emprego, de qualidade e de renda para o trabalhador e suas famílias. Alguns dos benefícios aos operadores menores da economia constam da Lei Complementar 147, cujo artigo 47 estabelece o seguinte, abre aspas, nas contratações públicas da administração direta e indireta, autarquia e fundacional, federal, estadual e municipal, deverá ser concedido tratamento diferenciado e simplificado para microempresas e empresas de pequeno porte, objetivando a promoção do desenvolvimento econômico e social no âmbito municipal e regional, a ampliação da eficiência das políticas públicas e o incentivo à inovação tecnológica, fecha aspas. Entre outros apoios, a referida lei assegura às micros e pequenas empresas a exclusividade na participação de processo licitatório, sempre que os itens de contratação sejam de valor até 80 mil. Senhores e senhoras senadoras, ao lançarmos um rápido olhar sobre a história do Brasil, reforçamos nossa confiança em nossa capacidade de superar desafios. A crise ora instalada haverá de ser debelada, inclusive por conta do trabalho árduo, constante e positivo da micro e pequenas empresas, que exerce um papel fundamental para o cidadão brasileiro, merecendo, portanto, o nosso aplauso e o nosso reconhecimento, senhor presidente. É o que nós tínhamos a colocar nessa tribuna. Nosso muito obrigado.